Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Nós voltamos um pouco atrasado, mas voltamos, antes tarde do que nunca. Eu sou a Gabriela do Leme Eldouro e trazemos novamente o advogado Eduardo. Bom dia, Yasmin.
Bom dia, Gabi. Bom dia, Eduardo. Bom dia, audiência. Finalmente, a gente está na. Mas não falha, estamos de volta. Mas eu vou jogar a bola para o Eduardo já nessa introdução, porque ele é advogado, ele sabe do assunto de hoje. Fala aí, Eduardo, de que a gente vai falar?
Bom, tudo bem, Gabi? Tudo bem, Yasmin? Para o pessoal que está ouvindo. Bom, estamos aqui no calor europeu, praticamente o Meyer, como diz a Gabi, e hoje o assunto é nacionalidade portuguesa
Não só isso, né, Eduardo? O que mais?
e reagrupamento familiar.
Agora sim. Primeira pergunta: quais são as vantagens práticas de se ter uma nacionalidade portuguesa?
Bom, então, Gabi, na verdade, não só a nacionalidade portuguesa, eu vou apresentar para vocês algumas, né, das vantagens de se ter uma cidadania europeia, porque, via de regra, as cidadanias europeias que fazem parte da União Europeia em si têm vantagens muito parecidas. Uma delas é a inexistência de visto para se residir em qualquer um dos países pertencentes à União Europeia. Na verdade, você pode residir até 3 meses sem nenhum tipo de burocracia. Tem a sua forma de legalizar, mas é muito mais simples do que a legalização de um cidadão que não é europeu. Eu vou só dar um exemplo para vocês no caso de Portugal. Se você é cidadão de um país terceiro à União Europeia, você precisa entrar ou com os vistos de residência ou com visto de turismo. Se entrar com visto de turismo, aplica a manifestação de interesse. Para um cidadão europeu é muito mais simples. Na verdade, ele precisa ir até a Câmara da sua localidade, informar a sua residência e na mesma semana ele sai com a declaração de residente.
Nessa conversa aqui entre três pessoas, nenhuma delas possui essa vantagem. Então, fica a nossa inveja ao público que de fato tem.
Mas estamos todos os três na tentativa.
A busca eterna.
Uma outra vantagem importantíssima é a desnecessidade de presença no consulado para visto em viagens para os Estados Unidos. Então, o cidadão europeu, ele apenas precisa solicitar, informar a sua entrada por e-mail e alguns dias depois ele recebe a confirmação que o autoriza entrar nos Estados Unidos sem toda aquela burocracia e necessidade de ir ao consulado, passar por entrevista, que quem já tirou o visto americano sabe o quanto é difícil.
Excelente.
Mais uma vantagem, Gabi, é a situação que, pelo menos, é o que a gente tem de certeza, né? Pode ser que as coisas mudem, mas a partir de 2021, na teoria, o brasileiro vai ter a necessidade de solicitar um visto de turismo no país de origem para a Europa. E esse visto terá um custo. Não é um custo alto, deve variar em torno de 15 euros, mas há essa necessidade, pelo menos a decisão que está em vigor, iniciará essa solicitação do visto em 2021. Pode ser que devido à pandemia haja alguma alteração, mas por enquanto é o que a gente tem de informação.
Eu ouço isso há muitos anos já, essa possibilidade.
Na verdade, agora já foi aprovado, entra em vigor em janeiro de 2021, só se eventualmente houver alguma alteração devido à pandemia, senão é o que teremos que realizar esse procedimento então no Brasil para entrada de turista.
Entendi.
E como para finalizar questões das vantagens, além disso, como você tem facilidade para residir, é lógico que você tem facilidade com menor burocracia para estudar, para inclusive solicitar financiamentos estudantis, financiamentos de casa. Então, são N facilidades para quem tem o passaporte europeu.
Inclusive, quem é cidadão português paga menos na universidade aqui, né?
Isso tem uma outra situação que é um acordo internacional que o Brasil tem com Portugal, que teoricamente o brasileiro deveria aplicar para a igualdade de direitos, mas a gente sabe que na prática isso não vem acontecendo, mesmo com o acordo de semelhança entre os direitos. Normalmente as universidades têm cobrado um valor mais alto dos cidadãos brasileiros.
Eu passei por isso. A minha universidade, a Universidade do Porto, passou a rejeitar qualquer estudante que faça esse documento.
A gente tem vantagens para residir, vantagens para trabalhar, vantagens para estudar, menos burocracia, o que a gente agradece em qualquer contexto, e fácil para entrar para turismo também, pode entrar sem nem olhar para a cara do oficial da imigração, coisa linda. Então, vamos para a segunda pergunta, já que isso é tão bom e tão benéfico para todo mundo. Quem pode tirar essa nacionalidade?
Bom, Yasmin, quem pode solicitar essa nacionalidade? Lembrando que aqui estamos dizendo a nacionalidade portuguesa, então o mais comum são os filhos, certo? Os netos, e muita gente pergunta se os bisnetos podem solicitar a cidadania. Eles podem, porém, na verdade, para o bisneto solicitar a cidadania, ele precisa necessariamente ter uma geração viva entre ele e o português. Ou seja, ou ele precisa ter o avô ou a avó portuguesa vivo, ou ele precisa ter o pai ou a mãe portuguesa viva.
Certo,
Certo?
caso desses pais ou avós não serem portugueses oficialmente ainda, vai ter que começar o processo por eles e depois vir para você, certo?
Ele primeiro solicita a nacionalidade pro avô ou avó, e aí depois ele tira a nacionalidade como neto. Ou ao contrário, se caso o pai e a mãe dele, os netos dos portugueses, estiver vivo, ele solicita do pai ou da mãe como neto e posteriormente solicita dele como filho. Há também a possibilidade pelo casamento, certo? Que aí acredito que a gente vai tratar mais no assunto. Bom, então, além dos netos, dos filhos e dos bisnetos, desde que faça a nacionalidade do ascendente vivo que seja mais próximo do português, há também a possibilidade pelo casamento e do quem for descendente de judeus sefardistas. Que isso é um outro assunto, uma outra possibilidade.
E quais são os documentos necessários para tirar a nacionalidade? Eu imagino que seja diferente para cada tipo, então, talvez seja a melhor ideia a gente falar dos mais comuns ou da opção que mais aparece.
Bom, vamos tratar então da questão da nacionalidade para netos e filhos, né? Eu vou dizer, via de regra, a documentação solicitada pelo consulado. O formulário de solicitação, uma declaração que você quer ter a nacionalidade portuguesa. Essa declaração, ela tem que ser assinada por você na conservatória, ou se você oferecer a procuração, seja por um advogado, para alguém que realize esse procedimento. Você precisa apresentar a cópia do seu documento pessoal, no caso, ou passaporte ou RG, via de regra, a gente pede que seja o passaporte para facilitar o procedimento. A certidão de nascimento do português, você não precisa necessariamente apresentar, mas o ideal seja que você apresente para facilitar, senão o governo português vai ter que realizar uma busca dessa certidão, e não é o nosso conselho. Nosso conselho é que você faça a busca. Peça a certidão, e aí a gente entra num problema que, caso haja diferenças entre a certidão portuguesa e os dados do português nas certidões brasileiras que você vai precisar solicitar, esses problemas devem ser corrigidos. Você precisa retificar todas essas situações. Vou dar um exemplo. O português com acento de nascimento K casa no Brasil. e eventualmente o nome dele ou data de nascimento ou local de nascimento não conste de forma detalhada e precisa na sua certidão de casamento no Brasil. Você vai precisar alterar, realizar um procedimento de retificação no cartório brasileiro dessas informações. Muita gente tem um pouco de dúvida a respeito da retificação de sobrenome, que na nacionalidade italiana há necessidade de você realizar a retificação de todo mundo até chegar na sua linha. No caso do português, não há essa necessidade. O que você vai precisar é retificar os dados do português. O nome dele, a data de nascimento, o local de nascimento precisa estar idêntico nas certidões brasileiras. Os documentos, caso você seja neto do seu pai ou mãe, que é filho do português, e posteriormente a sua certidão de nascimento e casamento, se você for casado. Então, é basicamente uma linha que você precisa buscar todas as certidões até a sua, no caso, no momento da solicitação. E, como eu disse, se houver necessidade de retificação, se algumas dessas certidões brasileiras não constar a informação correta do português, há essa necessidade de retificar. Aqui vai uma observação. Se o português casou ou faleceu no Brasil, há necessidade, antes da solicitação da nacionalidade, de você transcrever tanto o casamento quanto o óbito em uma conservatória aqui em Portugal.
E só para vocês saberem, porque a gente falando isso, fica parecendo que essas coisas quase não acontecem, né? Ah, não, meus documentos vão estar certos, não vou precisar ajeitar nada. É muito mais comum do que parece, sim. Eduardo pode dar o parecer dele, mas pelo menos o que eu vejo, quase todo mundo que eu conheço que conseguiu teve que retificar alguma coisa, alguma informação.
Peraí, eu quero trazer uma pergunta que eu acho que vai ser útil. Tá, tem que recuperar todas essas certidões de nascimento. A família precisa ter todos esses documentos em mãos ou se tem algum documento, por exemplo, ah, sei lá, perdi o documento da minha avó. Eu consigo recuperar isso de alguma forma?
Olha, hoje Portugal está com quase todos os seus registros dos últimos 100 anos digitalizados nas conservatórias, inclusive os arquivos paroquiais, que na maioria das vezes as pessoas não possuem toda a documentação. E, ou tem informação da localidade onde o português nasceu, mas não tem a certidão em si. E aí você pode procurar uma assessoria, no caso nosso escritório também faz esse procedimento de busca dessas certidões para a localidade. Também há possibilidade de pesquisa nos arquivos distritais de cada região de Portugal. E talvez seria o primeiro passo, né? É justamente essa procura dessa certidão portuguesa, né? Desse assento de registro ou da certidão do assento de batismo. E aí, com essa documentação, você vai conseguir analisar se vai haver a necessidade de retificar certidões brasileiras ou não. Como a Gabriela disse, realmente é praxe, é muito difícil um procedimento de nacionalidade que não precise de alguma retificação. Vale ressaltar que antigamente esse procedimento de retificação era feito via processo judicial no Brasil. Hoje em dia o Brasil facilitou, então é feito nos próprios cartórios. No Brasil, esse procedimento agora foi facilitado. Ele pode ser feito mediante um peticionamento no próprio cartório de registro civil, onde o registro está localizado. Há algumas necessidades, por exemplo, a necessidade de apresentar a certidão, o registro de nascimento do português, no cartório brasileiro. Essa certidão, ela deve estar apostilada pelo governo português, certo? Aí você envia essa certidão para o Brasil, você precisa registrar essa certidão no cartório de notas e aí, posteriormente, você leva essa certidão com o registro nos cartórios de registro civil para realizar as retificações.
Gente, para deixar bem claro, todo esse trabalho que o Eduardo está falando, vale contratar alguém para fazer. Porque você vai no cartório, você vai no outro cartório, você recupera um documento no Brasil, você recupera um documento em Portugal, você fica nessa luta. Bota alguém fazer isso para você, bota. Vai custar dinheiro, mas é uma encheção de saco a menos. Fala, Gabi, você ia me falar alguma coisa?
Não, eu ia partir para a próxima pergunta, que era quanto tempo, mais ou menos, demora para sair uma nacionalidade?
Olha, só para trazer mais uma informação, também há necessidade de apresentar um comprovante de pagamento para a conservatória realizar o pedido. No caso do Neto, há necessidade dele também comprovar um vínculo com a comunidade portuguesa. Como é comprovado esse vínculo? Olha, com a residência legal no território nacional, com viagens frequentes a Portugal, entendeu? Com uma propriedade que esteja no seu nome com mais de 3 anos, ou contrato de arrendamentos que ele já tem em Portugal nos últimos 3 anos, ele precisa, na verdade, isso não são acumulativos, tá? Na verdade, por exemplo, se você já emitiu um NIF, se você já emitiu um número da Segurança Social, se você tem conta bancária em Portugal, se você participa nos últimos 5 anos da vida cultural de comunidades portuguesas em outros países, no caso do Brasil, há vários clubes no Brasil com origens portuguesas que prestam, né, essa atividade de cultura portuguesa em si. Então, na verdade, quanto maior o número de ligações você conseguir comprovar com a comunidade portuguesa, isso vai ser levado em consideração para o governo português decretar esse vínculo que você tem.
Passamos agora pela questão dos documentos e em quanto tempo mais ou menos sai uma nacionalidade portuguesa?
Bom, há duas situações. Primeira, a situação do Brasil, as retificações dessa certidão, que depois sempre as certidões brasileiras precisam vir apostiladas para ter validade em Portugal, assim como a portuguesa precisa estar apostilada para realizar as retificações no Brasil, você também precisa emitir essas certidões brasileiras e apostilar para apresentar um pedido de nacionalidade. No Brasil, esse tempo de retificação você costuma fazer, dependendo do número das certidões, em 1 a 3 meses, mais ou menos. Depende, lógico, do trabalho de cada cartório, mas via de regra você consegue liberar essas certidões nesse prazo. A questão da nacionalidade de Neto demora em torno de 12 a 18 meses.
Vamos fazer essa conta aí. 12, 18 meses, correndo tudo bem, a documentação saindo direitinho, você não tendo que retificar Deus e o mundo, dependendo do cartório do Brasil estar aberto no meio do coronavírus. Então, se preparem, porque não vai ser aquela cidadania que você vai tirar, tipo, de um mês para o outro para você poder emigrar voando. Faça um planejamento.
Yasmin, é bom você dizer isso, que eu vou trazer 2 casos aqui. Foi que alguém fez todo o procedimento, inclusive sem assessoria, e aqui fica a minha mensagem: não há problema nenhum você realizar o procedimento sem
assessoria.
Não há problema nenhum você realizar o pedido de nacionalidade sem uma assessoria, entretanto, você precisa conhecer o procedimento, né? Nesse caso, ele solicitou de filho a nacionalidade, que o pai dele é filho de português e é vivo. E nesse caso, o que aconteceu? Ele não realizou a retificação. E aí o processo voltou, ele acabou desistindo e agora ele vai dar entrada novamente com o pedido, pagar taxas novamente, emitir certidões novamente, porque ele acabou não realizando uma retificação. E outra situação que eu queria deixar para vocês é a questão da transcrição. Não esquecer da transcrição do casamento e do óbito do português, caso ele tenha nascido, tenha se casado ou falecido no Brasil, porque há essa necessidade. Há casos no nosso escritório que foram indeferidos ou que foram solicitados a apresentação desse documento porque a pessoa fez sem assessoria e não sabia.
Então, agora eu acho que a gente consegue pular de tipo e falar sobre nacionalidade portuguesa tirada por conta do casamento. É possível? E se sim, o que é preciso comprovar?
Olha, é possível. A necessidade do casamento ter sido feito há 3 anos. Então, você precisa estar casado há 3 anos. Lembrando que também neste caso, não há só a necessidade do casamento. Precisa comprovar a questão do vínculo com a comunidade portuguesa também.
Mas então, por exemplo, uma pessoa... dois brasileiros e um deles tem a nacionalidade, se mudam para Portugal. Depois de 3 anos morando aqui, a pessoa já vai conseguir comprovar vínculo, afinal ela já estava morando aqui, correto?
Sim, correto.
Tá, bom saber. E aí,
eu tenho uma pergunta. E o povo que tem união de fato, que no Brasil é união estável, como é que funciona?
Olha, a união de fato, no caso, ela precisa ser reconhecida pelo Estado português. Então, e o reconhecimento aqui acontece por via judicial, esse reconhecimento da união estável. Há a possibilidade, mas você precisa fazer esse reconhecimento.
E tem que fazer reconhecimento logo, porque conta a partir dele, né? Os 3 anos.
No caso, se você conseguir apresentar testemunhas e documentos que você já estava em união estável há 3 anos atrás, mas isso é sempre uma dificuldade, né?
Então, para deixar claro aqui, são 3 anos de união, de casamento, não 3 anos de vínculo com Portugal, certo?
Sim.
Sim. Tá. E aí, o tempo em média é a mesma coisa que a opção de filho ou a opção de neto?
Sim, é parecido com o tempo do neto, haja vista que também há necessidade da comprovação do vínculo com Portugal.
Ou seja, muito mais fácil para a pessoa que já está aqui, no caso, né? Porque a pobre da criatura que está casada ainda vai para Portugal para começar a comprovar vínculo, Jesus.
Exato. E como é que é possível tirar a nacionalidade portuguesa por tempo de residência?
Foco, audiência, foco nesse momento, hein?
Há possibilidade, sim, desde que você viva legalmente 5 anos em Portugal. Eu queria só fazer uma observação, porque muita gente acredita que conta o tempo do visto ou o tempo da manifestação de interesse. Então, aquele tempo que você ficou com o visto não conta, e também aquele tempo que você ficou aguardando a decisão da manifestação de interesse também não conta.
Eu acho que vale a gente esclarecer uma informação aqui, porque pode ser que tenha pessoal ouvindo a gente que não ouviu os episódios anteriores. O que que acontece? Quando você tira um visto para vir para Portugal, e aí o doutor Eduardo pode me corrigir se for o caso, quando você tira um visto para vir para Portugal, ele é só um visto para você entrar no país. Você tem um tempo para entrar no país e se regularizar para ter uma autorização de residência. A autorização de residência, que é o documento final mesmo que você vai precisar para morar em Portugal. E aí vai ser um cartãozinho, todo direitinho, com as suas informações, dizendo até quando você está regularizado no país. É essa parada que interessa para a tua nacionalidade. A partir do cartãozinho em mãos, tá tudo lindo, tá contando seu tempo para a nacionalidade. Sem cartãozinho, só com visto, ainda não tá rolando. É isso?
É isso mesmo, Yasmin. Deixa eu também fazer uma observação, que muita gente fica um pouco assustado com o procedimento de nacionalidade, acha que é muito burocrático, e realmente quando a gente informa para as pessoas o procedimento, as pessoas tendem a ficar um pouco assustadas, mas como há uma prática, né, uma movimentação rotineira já dos procedimentos, um costume de realizar esses procedimentos, a gente consegue fazer com uma facilidade. E também a questão do prazo, muita gente acredita que seja muito tempo, 1 ano, 6 meses, 8 meses para solicitar a nacionalidade. Para vocês terem uma ideia, a nacionalidade italiana via consulado de São Paulo está demorando 12 anos para você ser convocado a apresentar os documentos. Então você coloca o seu nome na fila e demora 12 anos para você apresentar os documentos.
Achei tranquilo, de boa.
Mas peraí. A gente estava falando da nacionalidade portuguesa e aí por tempo de residência, certo? Daí a gente falou 5 anos que você tem que comprovar que você está morando legalmente em Portugal e falou que isso vai levar mais ou menos o tempo para você conseguir a sua nacionalidade ao mesmo tempo que é para neto de português, que seria de 1 ano a 1 ano e meio mais ou menos. Beleza. Mas e aí, como é que eu comprovo que eu tô aqui há 5 anos legalmente? O CEF já tem essa, essa informação oficializada lá no banco deles, ou eu preciso levar um papel também? Como é que funciona? Porque as coisas são burocráticas.
Olha, lógico que no procedimento você vai ter que apresentar a documentação que você tem as autorizações de residência. Entretanto, não há comunicação direta entre o CEF e a conservatória, entendeu? Do pedido de nacionalidade. Mas você vai ter que apresentar a documentação comprovando que você está residindo legal, mas isso é fácil porque você teoricamente está com seus cartões de residência, né?
Então tem que ficar guardando o cartãozinho.
Você tem que guardar toda a documentação que você tiver.
Gente, vamos saber.
Durante esse período. Se você tiver contrato de arrendamento, sempre facilita o procedimento.
É verdade.
Eduardo, esclarecendo a nossa vida.
E aí, quando você dá entrada nessa, passaram 5 anos, levei, comprovei, do momento que você tira da entrada até o que você recebe, de fato, a sua cidadania, quanto tempo demora?
Olha, via de regra, ela vai demorar também algo parecido com a questão do neto, a mesma coisa. O período entre um ano e alguns meses.
Foi o que eu ouvi de uma amiga que abriu em 5 anos, ela fez o pedido e no sexto ela recebeu. Então, de fato, a informação está batendo.
Lembrando que a questão do pedido de nacionalidade, você não sai já com emissão de passaporte, nada disso. Depois você precisa providenciar a emissão do seu cartão cidadão, a emissão do seu passaporte europeu, tudo certinho. Assim como é no Brasil. Para vocês entenderem, o que você vai ter é algo parecido com uma certidão de nascimento dizendo que você é português. E aí, a partir desse documento, você faz a solicitação do cartão cidadão, que é comparativo ao nosso RG, e faz a emissão do seu passaporte.
Ah, uma dúvida. Em algum desses casos tem uma prova?
Olha, para brasileiro, não. Porque, na verdade, você precisa comprovar que você tem um conhecimento básico da língua portuguesa. E acredito que para o brasileiro não tenha muita dificuldade.
Tá bom. Então, vou só constatar o óbvio aqui, que o Eduardo trabalha com cidadanias portuguesas. Mas não é só isso, né, Eduardo? O que mais que você faz de cidadania?
Olha, antes eu queria pedir desculpa, eu acabei esquecendo da questão do documento que há necessidade de apresentar também do seu registro criminal, do seu antecedente criminal, que é feito direto no site da Polícia Federal e depois você precisa fazer o apostilamento desse documento também. Mas vamos lá, questão de nacionalidade. Nós temos parceiros que realizam um procedimento de nacionalidade espanhola, italiana e alemã.
Gente, com qualquer uma dessas, você chega em Portugal já autorizado a trabalhar. Logo, vida fácil.
Sempre lembrando que você pode ficar 3 meses e, posteriormente a isso, você precisa ir na Câmara e realizar o seu procedimento de legalização, que é a coisa mais simples do mundo. Você apenas vai comunicar ao Estado português que você está residindo aqui.
Bom, vamos então para a segunda parte desse episódio, que é falando sobre reagrupamento familiar. Digamos que eu tô lá no Brasil, tirei minha nacionalidade portuguesa, tô lindona aqui pensando em emigrar, quero ir para a Europa, quero levar minha família. Como é que eu faço para levar minha família? Ou ainda, consegui um emprego, tem uma empresa portuguesa maravilhosa interessada no meu currículo, prometeu uma vaga de trabalho para mim, quero levar minha família comigo. Como é que eu faço, Eduardo?
Bom, o reagrupamento familiar, ele pode ser solicitado no Brasil ainda, um visto, né, para efeitos de reagrupamento. Caso contrário, não é o indicado, mas a pessoa pode entrar como turista e depois solicitar. Caso contrário, não é o indicado, a pessoa pode solicitar o reagrupamento no CEF, diretamente aqui em Portugal. Mas a gente sempre, até pela questão de planejamento, entende que o mais correto é já realizar o pedido do reagrupamento ainda no Brasil, que é conhecido como visto D6. E é interessante que caso você faça no Brasil, a grande possibilidade do CEF já designar a data para todo mundo, para a família toda aí no mesmo horário, o que facilita bastante.
Quem pode pedir o reagrupamento familiar?
O cônjuge, os filhos menores ou incapazes a cargo do casal ou de um deles, os menores adotados pela requerente quando não seja casado, ou pelo requerente ou cônjuge, por efeito de decisão da autoridade do país de origem, desde que essa lei seja reconhecida de direitos e deveres idênticos ao da filiação natural, e que essa decisão de adoção precisa ser reconhecida em Portugal, os filhos maiores que estiverem em cargo do casal ou de um deles, que sejam solteiros e que encontrem a estudar num estabelecimento de ensino em Portugal. Os ascendentes na linha reta, em primeiro grau, do residente ou do seu cônjuge, desde que se encontrem a seu cargo. O que é o seu cargo? Dependente deles financeiramente ou questão de saúde, que, na verdade, sejam essas pessoas que cuidem desse ascendente.
Os irmãos... Simplificando o português aqui rapidinho, ascendentes em linha reta, pai e mãe, ou ascendentes do seu cônjuge, sogro e sogra.
Isso mesmo. Então, no caso, ascendentes na linha reta em primeiro grau, pai e mãe, ou do seu cônjuge, sogra e sogro. Então, tá vendo, pessoal? Pode trazer a sogra para vir residir em Portugal sem problema nenhum. Os irmãos menores, desde que se encontre sob tutela do residente, na harmonia com decisão proferida pela autoridade competente do país de origem e que essa decisão também seja reconhecida por Portugal. E aqui vai uma observação, porque muita gente diz assim, olha, meu filho é, no caso, é maior de idade, só que ele quer vir morar em Portugal, mas ele não está estudando mais, já terminou a universidade, algo do tipo. Aí ele precisa aplicar outros vistos. O visto de trabalho, o visto de empreendedor, mas o reagrupamento não se enquadra mais.
Então, a gente já entendeu que reagrupamento familiar significa você trazer a sua família, contanto que você se responsabilize financeiramente por eles enquanto eles estiverem aqui em Portugal. Aí fica aquela dúvida que todo mundo vai ter. Esse povo que está vindo reagrupado, minha mulher, minha sogra, minha mãe, eles podem trabalhar quando chegam aqui?
Sim, eles podem trabalhar normalmente após o período de visto do reagrupamento familiar. Funciona da mesma forma que os outros vistos. Há a marcação no CEF, eles realizam a entrevista, obtêm o cartão que autoriza a residência e aí, sem dúvida nenhuma, podem trabalhar, estudar, sem problema algum.
E quais são os documentos necessários para conseguir fazer esse processo?
Olha, é necessário apresentar o requerimento, né, que é um modelo próprio do CEF, o comprovativo do direito do reagrupamento familiar, ou seja, a autorização de residência do estrangeiro que você está vindo com o reagrupamento, o comprovativo devidamente autenticado dos vínculos familiares, por exemplo, se você é casado, a sua certidão de casamento devidamente apostilada. Lembre-se que até para o caráter de cidadania ou para a situação de vistos, de reagrupamento, a gente sempre pede que essa certidão seja emitida inteiro teor e não a certidão simples. No caso, se é minha filha, certidão dela de nascimento, devidamente apostilada e de inteiro teor. A cópia autenticada dos documentos de identificação dos familiares que estão solicitando. Comprovativo de que dispõe de alojamento. Comprovativo de que dispõe de meios de subsistência para suprir as necessidades da família, que aí entra naquela situação do visto, para alguns vistos, no caso de empreendedor, há necessidade de comprovação de um salário mínimo para a pessoa do visto, comprovativo que dispõe os meios de subsistência suficiente para suprir as suas necessidades aqui em Portugal. Como a gente informou nos outros vistos, há necessidade de um acréscimo, né, na renda quando você vai reagrupar algum familiar. No caso de esposa, o ascendente 50% e de pessoas menores 30%. Há necessidade de apresentação do certificado de registro criminal emitido pela autoridade do país de origem. Nos casos dos filhos maiores incapazes, precisa apresentar o comprovativo dessa incapacidade, certo? No caso da adoção, a certidão da decisão que decretou essa adoção. No caso dos filhos maiores solteiros, há necessidade de apresentação de uma cópia da certidão de nascimento, comprovativo da situação de dependência econômica e também o documento da matrícula no estabelecimento de um ensino em Portugal. No caso de ascendentes que forem inferiores a 65 anos, há necessidade de apresentar comprovativo da situação de dependência econômica. Há necessidade de apresentação, no caso de irmãos menores, da decisão que decretou a tutela, né, para o irmão maior. E também, caso seja por união de fato, há necessidade da prova indiciária dessa união de fato.
Tá, então quanto tempo, em média, leva para sair essa autorização de residência por reagrupamento?
Olha, aí na verdade vai depender se a pessoa vai aplicar esse visto antes ou depois, antes de chegar em Portugal ou depois. E, na verdade, a dependência é do agendamento do OSCEF. Então, antes da pandemia, demorava em torno de seus 6, 8 meses, mas a gente sabe que posterior à pandemia deve haver uma demora um pouco maior.
Tá bem, mas você diz que está dependendo em relação ao agendamento do OSCEF, por quê? Quando a pessoa chega lá e apresenta os documentos, sai na hora?
Não, Yasmin, porque o que é que acontece? Quando você faz a solicitação do visto, né, o OSCEF depois vai indicar uma data da entrevista para recolher essa documentação. E o que tem demorado um pouco é realmente a marcação do OSCEF para essa entrevista. Depois de feita a entrevista, demora em torno de 1 a 2 meses para o cartão chegar na sua residência, se a documentação estiver tudo em ordem.
E você pode estar morando em Portugal?
Com o pedido de reagrupamento, sim. Enquanto você tiver depois de feito o reagrupamento, você pode continuar residindo em Portugal até sair a sua autorização de residência.
Ah. Você é considerado um morador legal ou não?
Sim.
E quais são as diferenças entre o reagrupamento familiar para quem é brasileiro e está vindo para cá com visto tipo D2 e o reagrupamento de quem é familiar de um cidadão europeu?
Na verdade, os procedimentos são até parecidos. O que difere é que você não faz nenhum procedimento de reagrupamento anterior. Você não precisa fazer aplicação de visto. Na verdade, você chega em Portugal com visto de turismo, fica o período dos 90 dias, né, dos 3 meses, e posterior a isso, depois que o cidadão europeu realiza a solicitação na Câmara, ele vai receber um documento que ele é residente e com esse documento você realiza o agendamento no OSCEF para levar a sua documentação, que são os seus documentos pessoais, o documento pessoal do cidadão europeu, a declaração de que ele é residente cá, o comprovativo de alojamento, certo? O comprovante da sua marcação no OSCEF e aquilo que traz o vínculo, no caso, se for seu cônjuge, a certidão de casamento, apostilada, se for filho, a certidão de nascimento, a documentação que comprove o seu vínculo com o cidadão europeu.
Maravilhoso! Então, acho que falamos agora de dois tópicos bastante importantes. Yasmin, você quer falar qual é o tema da próxima semana?
Quero falar, Gabi. O tema da próxima semana é dúvidas dos nossos ouvintes. Já recolhemos algumas, estamos aceitando mais. Enviem para os nossos Instagrams, seja o arroba do Leme Aldouro ou o arroba Caringue ou Passaporte. Não sejam tímidos, falem com a gente. Inclusive, vou até dar um spoiler aqui. Já teve gente perguntando como é que é para fazer depilação aqui, se é igual no Brasil, se é diferente, se o preço é ok. E vamos falar sobre esse tópico e vários outros, então não fiquem tímidos mesmo. O pessoal está perguntando bastante coisas do cotidiano para saber como é que vai ser a vida em Portugal. Então, mandem brasa, essa é a hora de vocês se inteirarem sobre a vida do seu futuro pós-imigração.
Bota o coração para fora. Então, um beijo da Gabriela, do Dulé Meldoro.
Um beijo, pessoal, fiquem bem e estou à disposição aí para quem tiver uma dúvida no Instagram adv.jeduardorosach.
Um beijo, gente. Até semana que vem.